Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Vitor, hoje é um podcast novamente mercado. A gente voltou depois de falar um pouquinho da Ligue 1, né? Foi bem bacana o nosso podcast sobre a Ligue 1. Estamos gravando. Esse episódio vai na terça-feira, como normalmente vai. E a gente vai fazer agora um episódio extra, já para homenagear o mercado. A gente vai tentar gravar toda semana dois episódios, tá? Um a gente vai gravar provavelmente na segunda-feira e para ser soltado na terça. E outro na quinta-feira para ser soltado na sexta, para ser bem atual para vocês. Então esse podcast aqui que a gente está fazendo é mais um de mercado, o terceiro de mercado dessa temporada do Guia em 2021. E antes de mais nada, chamar meu amigo Vitor Emanuel aqui para a gente debater um pouquinho sobre uma lista bem bacana aqui de jogadores que podem estar nessa janela envolvidos em um ou outro time, né, Vitor? Boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É isso aí, produção dobrada aqui no Guia. Vamos lá, que esse podcast hoje vai é um pouquinho diferente.
Exatamente. Esse podcast a gente definiu meio que... Faz tempo já que a gente definiu a pauta, mas a gente definiu os jogadores há pouco tempo, então pode sobrar alguém, né? Pode faltar alguém que a gente... Putz, esse cara podia entrar nesse ranking aqui. Não é nem um ranking, né? É uma lista de jogadores que a gente acha que tem probabilidade alta de serem negociados nessa próxima janela por estarem embaixo nos seus clubes. Tem um jogador que é muito mais caro que outros, tem um jogador que tá em time muito mais relevante que outros... Tem jogado, mas costuma, quase todos estão em grandes times, né? E é uma lista recheada de bons jogadores, alguns que a gente gosta bastante, outros que a gente não gosta tanto, alguns que estão em péssima fase, alguns que já estão a uma má fase há mais de um ano. Então, cada caso é um caso, né, Vitor? Mas falar aqui de um jogador que... Começar aqui falando, um jogador que foi muito importante em títulos do Real Madrid e que não vai jogar a Eurocopa e não foi nem tão discutido assim, que é o Isco, né, que é um jogador talentosíssimo, mas que vive uma fase muito ruim nesse Real Madrid, que essa temporada deixou muito a desejar, né.
É, o Isco, ele já tem alguns anos, né, que ele sumiu do time principal do Real Madrid. Ele tem pouco tempo de jogo, ele perdeu aquele protagonismo que ele teve ali até mais ou menos, ele jogou muito bem até 17-18, aí 18, 19 já começou a perder um pouco de espaço, e aí as coisas vêm piorando desde então. É curioso que ele nunca foi titular absoluto do time, né?
As melhores temporadas dele ali foram
16, 17, 15, 16, mas pouquíssimas vezes ele era titular absoluto, até porque tinha o Bale aberto numa ponta e o Cristiano Ronaldo na outra. Mas ele sempre foi importante. E esse status mudou, né? Muito nos últimos tempos. E é curioso pensar que Cristiano Ronaldo saiu, Bale saiu, ou
mesmo antes de sair já era carta fora do baralho.
É o Asensio que conviveu muito com muitas lesões. E os outros jogadores das pontas eram moleques, né? São moleques, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, o Brahim Dias ficou lá por um tempo. Aí o Hazard chegou, quase não entrou em campo. E mesmo assim o Isco não teve espaço, né? Foi perdendo cada vez mais espaço.
Nessa temporada, ele entrou em campo 29 vezes, mas não marcou gols. Ele foi titular, por exemplo, na Champions uma vez, foi titular 8 vezes só em La Liga. Ele jogou ele jogou o jogo todo, até um pedaço da prorrogação naquela eliminação bizarra para o Acoiano na Copa do Rei. Então a temporada para esquecer do Isco. Assim, se ele ficar, é uma surpresa gigantesca para mim. Porque tá mais que na cara que o ciclo dele já se encerrou, e pra mim já se encerrou há um tempo. Ele tem vaga em muito time grande ainda, porque é um cara talentoso, né? Eu não sei como é que tá a motivação dele, mas talento tem de sobra. É um craque quando tá bem. Então, sinceramente, se ficar no Real Madrid, vai ser uma surpresa muito grande pra mim. Muito grande.
Essa saída do Zidane talvez até ajude isso, né? Que o Isco ele já tinha pedido também para sair da equipe no meio da janela da temporada passada. Acabou que não saiu, né? E porque ele tava reclamando, ele tava incomodado com a falta de minutos que ele tava recebendo, né? No total da temporada ele recebeu aproximadamente 1.000 minutos, né? E 0 gols, 2 assistências, um fracasso, se a gente for ver em relação de números. Mas acho que muito além dos números é também a desvalorização que ele teve, né? Era um cara que, no auge ali, quando o Real Madrid foi campeão da Champions, ali, principalmente 2017-18, Ele era um cara valorizado, tipo, demais, assim. Ele era uma peça importantíssima da equipe. Como o Vitor falou, ele nunca foi titular absoluto, né? Porque o Real Madrid sempre teve muitas boas opções naquele período ali de 3 anos que ganhou as 3 Champions. Mas hoje parece que realmente ele vai deixar o Real Madrid. E aí, Vitor, aquele pensamento, assim. Hoje, tu acha que ele tem mercado em qual tipo de time? Um time que tá, é um mediano ali, que pode pegar uma vaguinha na Champions, num time um pouco mais baixo, talvez até que brilhe uma vaga na Liga Europa. Qual liga também tu acha que ele pode se adaptar melhor? O que, que tu acha, Vitor?
Então, é um pouco difícil, né? Porque ele mal tem jogado. Então, fica difícil avaliar como é que é a condição técnica dele hoje. O Griezmann do auge, ele tem espaço em 100% dos times do mundo. O Griezmann de hoje, que praticamente não joga, e eu vou supor que ele não joga porque não tá no nível, por exemplo, do Asensio, que fez uma temporada até boa, eu acho que ele consegue ali, liderar um time de segunda prateleira. Ah, acho que ele consegue ser uma peça importante de um Milan, de um Lazio, de um Napoli. Pode ser uma opção interessante no Arsenal. Engraçado que o Arsenal, todo jogador vai caber no Arsenal, né? Se você parar pra pensar, todos lá. Mas é um time rico, né? É um time que tá na liga forte e que tende a brigar, pelo menos, por competição europeia, né? Eu acho que talvez essa temporada tenha sido um ponto fora da curva. Então, talvez num Dortmund, não sei se é o perfil das contratações, mas é um cara que eu acho que dá ali, segunda prateleira, pra ser um cara que importante, titular, né? E agora, importante, jogador de elenco, dá pra ser de primeira prateleira. Consigo ver ele tendo espaço, por exemplo, num Manchester United, talvez.
Não sei.
Talvez ali no lugar do Mata, tendo um pouco mais de espaço que o Mata, sendo um reserva do Bruno Fernandes. Mas eu acho improvável porque é um salário alto, né? Então, eu não sei. Eu acho que também se ele for vendido pelo Real Madrid, ele vai pra ganhar menos. Mas eu fico nessa aí. Ele consegue ser um jogador titular de um time de segunda prateleira.
Eu acho que essa situação do salário realmente vai travar a saída dele, né? Porque se o Real Madrid estiver interessado em se desfazer dele, vai ser um pouco complicado justamente por isso. Porque, cara, eu acho que ele tem contrato até 2022, né? Tem mais um ano de contrato. Agora. Ou o Real Madrid consegue alguma graninha agora, que acho que já vai ser muito bom, porque o salário dele já vai também ser um alívio gigantesco para as finanças do time. Mas, eu acho que é nessa linha aí. Eu não sei se ele já perdeu espaço suficiente a não ser nem mais uma peça de Bayern, por exemplo, de um time que vai brigar pela Champions, do Manchester City. Eu acho que essa etapa já parou também. Mas talvez um time que seja tipo durante a Champions League, mas que esteja ali, né, nessa briga entre Champions League e Europa League. Talvez um Tottenham, alguma coisa nesse sentido, eu vejo ele indo. Mas realmente, essa parte do salário mesmo, até porque se for por empréstimo, por onde o Real Madrid vai ter que repartir salário? Claro que vai ser só uma temporada, então até que ponto vale a pena, né? Melhor vender. Então, como ele já quer sair, acho que pode ser um recomeço tanto para ele quanto para o Real Madrid, que vai estar de técnico novo na próxima janela.
E no cenário atual, qualquer 15 milhões de euros é dinheiro, né?
Ah, nesse cenário qualquer grana é grana, né? Então, sempre positivo lembrar dessas coisas, principalmente de tempo de contrato, né? Que é uma coisa que 95% dos contratos de futebol e de contratações, eles são baseados em contrato, né? Quanto mais longo e melhor o cara está jogando, mais caro vai ser. O risco é justamente o contrário, né? Então, é um cara que já está em uma fase, já tem um valor baixo de mercado agora pelo que ele tá jogando e tem um contrato curto. Então, é provável que ele saia nessa janela. Mas, Vitor, é provável que Coutinho saia do Barcelona nessa janela?
Então, cara, a situação do Coutinho talvez ainda seja mais delicada, né? Primeiro porque ele teve um início de temporada bom. Ele teve um início de temporada bom ali no primeiro jogo contra o Villarreal, foi bem, marcou gol também contra o Sevilla e tal. Só que ele teve essas lesões e aí sumiu, né? Desde início, ele não jogou em 2021, teve uma ruptura do menisco, tá sem jogar desde o final de dezembro. Então, eu não sei como é que o mercado tá olhando pra essa situação, né? Será que o mercado vai apostar nele, mesmo com essa lesão grave? Vem em baixa, né? Há algum tempo.
Eu tava até pensando aqui, talvez o Barcelona tenha desistido dele um pouco cedo, né, cara? Porque ele chegou no Barça no início de 2018, ele fez 7 gols e deu 6 assistências em 18 jogos naquela temporada da La Liga. Não foi ruim. Uma média boa. E na outra temporada, e na segunda temporada, aí sim, foi mal. Fez só 5 gols, deu só 2 assistências. É, na Champions até teve números um pouquinho melhores, com 3 gols e 3 assistências em 12 jogos. É, o que pega é aquela forma de comemorar naquele jogo contra o Manchester United, né, meio que provocando a torcida ali, ele cavou sua cova realmente. Mas é um cara que vinha numa melhora nessa temporada. Ele deu uma queda antes de se machucar, mas ele tinha começado bem, como ele jogava há um bom tempo. Agora eu realmente não sei. É, o salário dele é um absurdo, mas eu acho que é pagável para um time de Premier League. Acho que um time de Premier League consegue pagar ele, se o Tottenham pagou o Bale. Né, eu acho que pagou, se eu não me engano.
Acho pagou.
Que pagou, não paga... pagou? Não foi dividido não, né?
Cara, eu não sei se é dividido, mas eu acho que paga grande parte.
Pois é. Então acho que um time como o Arsenal pode pagar, por exemplo, o Coutinho. Inclusive já tem especulações, né? Sky Sports noticiou que Arsenal e Everton estão interessados nele. É, eu acho que a situação dele é um pouco parecida com a do Isco. Só que essa lesão vai deixar as coisas um pouco mais imprevisíveis do que já é. Que já são, né?
Eu acho que a questão do Coutinho é muito... Hoje parece ser em relação a valores, né? Acho que tudo que cerca o Coutinho é em relação a valores. E isso é um perigo no futebol. Porque a gente acaba desvalorizando muitos jogadores porque eles estão ganhando muito e estão sendo salários caros. E às vezes a gente... Fora do contexto, algumas coisas parecem ser inacreditáveis, né? Tanto a saída do Luis Suárez, foi exatamente por isso, foi por valores. Foi por um salário que o Barcelona não tinha mais como arcar pelo que ele estava oferecendo. E muita gente hoje vê o Suárez campeão do Atlético de Madrid e fala, nossa, o Barcelona é burro, mas na situação que tava, era o que tinha que fazer. E o Coutinho, eu não caminha pra isso, que o Coutinho é bem mais jovem, acho que cabe em muitos times também, pelo perfil de jogador que ele é. A passagem do Bayern, assim... Foi campeão europeu e tal, mas não foi nada muito demais, assim, foi uma peça ok vindo do banco, mas nada muito especial. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao mercado do Coutinho, porque eu acho que ele tem mercado em vários times. O problema é se alguém vai pagar, né? Eu acho que hoje eu vejo pouquíssimos times pagando, pouquíssimos mesmo. Então, o Everton, eu acharia que hoje seria um time que é a cara dele, é um time que tem dinheiro,
jogar
time
com que...
Pois é, não sei. Cara, eu não sei. Mas tava sendo até um dos mais cogitados, né? Sim, o Arsenal tá em todos os negócios possíveis, então eu não vou nem
seria uma
falar
baita
em...
pro Arsenal, hein? Porque é um cara que já conhece a liga, né?
Pois é, mas eu também me pergunto que esse é o tipo de contratação que dá errado no Arsenal também, né?
Ah, não, mas tudo dá errado no Arsenal, né?
Tudo dá errado no Arsenal, né?
Então... Só uma questão aqui. Em relação, eu acho o paralelo com o Isco, não sei se você concorda, um pouco parecido. Acho que dá para traçar um paralelo, porque são jogadores de uma idade igual, né? Os dois são de 9-2, estão na Espanha, nos maiores clubes do mundo, têm um salário alto e são talentosos, né? Querendo ou não, são muito talentosos. Sim. Só que a questão do Coutinho é que ele fez uma temporada passada boa no Bayern, foi bem, 11 gols e 9 assistências.
Sim.
É um número. O Isco, por exemplo, não tem esses números desde 2019, no mínimo. Então, talvez. E tem uma questão que a gente tem que levar em conta. É temporada de Copa, né? Por mais que a Copa aconteça no final de 2022, o que o cara fizer nessa próxima temporada vai contar muito pra ir, porque ele vai começar a jogar em agosto e já em novembro, dezembro, acho que novembro, né? Já vai ser a Copa. Então, são só 3 meses da outra temporada. Para fazer, e eu acho que pouquíssimas seleções vão ter vagas em aberto já em agosto, ainda em agosto, né? Então, o Coutinho vai querer abrir mão do salário absurdo que ele tem no Barcelona, mas se ele sumir das convocações do Tite, pode ser que ele queira para jogar mais uma Copa, né? Acho que isso tem que ser levado em conta, porque em anos normais, pô, o cara vai ficar de boa com menos salário. Tem uma chance de ir pra Copa, e o Coutinho foi titular ou foi do elenco do Tite desde 2016 e nunca saiu, né?
Exatamente. E, cara, eu fico pensando também, porque a situação do Isco, me parece ser um pouco mais difícil pela, talvez por ele ser um pouco mais apegado ao clube, né? O Coutinho, a relação com a torcida já parece estar bem desgastada, né? Então acho que seria mais fácil alguma transferência. E eu vejo
não,
uma...
não foi testado fora da Espanha.
É, tem isso também. Mas tu acha que hoje o Coutinho voltaria para a Premier League? Tu acha mais provável isso?
Eu faria isso. Eu acho que é o mais interessante, né? Porque já conhece, né, cara?
Sim, com certeza. Com certeza. Então, partindo aqui pro terceiro nome da lista, Vitor. Outro do Barcelona, Miralem Pjanic, aquela venda estranha que teve do Arthur, mais Pjanic, 15 milhões de euros. Eu era contra, ainda sou contra, apesar do Arthur não ter dado muito certo por lá. Talvez tenha feito alguma manobra financeira que tenha valido a pena pro Barcelona. Mas o que tu acha, Vitor? É um jogador que eu sempre gostei, mas claramente ele já não é o monstro que ele já foi, né?
É, o Pjanic já vinha em baixa, né? Já vinha de uma temporada não muito boa na Juventus, já tinha passado do auge, que foi um auge absurdo. É, eu acho que eu até falei na época o auge do Pjanic, o Arthur ainda não chegou próximo. Mas continuou em ladeira abaixo, e ele deu azar que o Busquets fez ali a partir de 2021, voltou num nível absurdo, absurdo. É, ele nunca foi titular, nunca teve grandes chances, jogou mais no grupo que era tranquilo lá na Champions, não agradou. Eu até cobrava um pouco de espaço dele ali, principalmente no início da temporada com o Busquets muito mal, né, muito lento. Mas depois que o Busquets embalou, o De Jong virou um dos melhores jogadores do time. Aí a situação dele ficou muito complicada. Ele ficou de final de fevereiro até a penúltima rodada sem entrar em campo. Depois jogou 20 minutos nos últimos dois jogos. Então, não agradou o Coma. E é um cara que... E o Coma tem um problema. Quando ele não gosta de um cara, não adianta nada. Não adianta. Ele é muito... cabeça dura, digamos assim. E os caras não jogam. E o Pjanic caiu um pouco nessa situação. Não vejo futuro nele no Barcelona, porque hoje ele é a quarta opção do meio campo. É, atrás de Busquets, De Jong, e o primeiro reserva é o Moriba, de 15 anos, já é preferido do Coma à frente dele, com razão, inclusive. O Moriba entrou jogando muito bem. Aí você tem Pedri ainda, que joga pelo meio. Você tem o Sérgio Roberto, que pode jogar pelo meio, que é um cara que o Coma gosta também. O próprio Rick Puig. Então... não vejo futuro para ele no Barcelona. Só que aí cai também na situação, né? É salário muito alto, 31 anos, acabou de chegar. E talvez ele nem tenha chance de ir para a Copa, né? Porque a Bosnia talvez nem brigue para ir à Copa. Então nem tem esse fator aí que eu comentei no caso do Coutinho. Esse é um pepino que o Barcelona vai ter que descascar, tá?
Sim, sim. Eu acho que... Cara, é complicado, né? Porque era uma negociação que eu já achei errada pela idade do Pjanic e pelo elenco do Barcelona tá lutando pra não ser mais envelhecido, e aí vai lá e contrata um cara que hoje já tem 31 anos, né? Então, putz, eu acho que a situação dele é bem complicada, porque a gente sabe que na prática ele não custou os 60 milhões, né? Que ele teria custado, ele não custou basicamente nada, porque o Arthur também... não foi grandes coisas, o Barcelona não tá sendo na Juventus.
É, no, mas na prática, foi 12 mais Pjanic pelo Arthur.
É, o problema dele é o salário, né? É outro jogador que vai ter um salário alto, então... hoje, como é que tu vai se desfazer de um cara de 31 anos que não tá em alta por uma venda que tu consiga repor, né? Só se tu for muito inteligente. E talvez vender ele por 20, contratar um cara muito promissor por 20, mas eu acho muito improvável que isso aconteça.
Então, eu acho assim, eu acho que o Barcelona nem precisa contratar outro, né? Porque provavelmente o Aynaldo tá vindo. Mesmo se o Aynaldo não vir, não precisa. Pô, ele jogou 1.200 minutos. Desses 1.200 minutos, 500 foram jogos de fase de grupos de Champions, que Barcelona é quase impossível ficar fora do mata-mata. Então, ele na prática, ele jogou 700 minutos de jogos que importam. Na temporada toda, pô, o Rick Puig, o Moriba faz esses minutos aí. Principalmente, sim, o Moriba, que é muito promissor.
É isso, são ativos que, não digo nem que tu possa vender no futuro, mas que tu possa torná-los valorizados e...
Que isso, o Moriba pode ser titulado bastante por 15 anos, pô.
Exatamente, no momento doido. Por um salário 10 vezes menor, né? E eu não tô exagerando, deve ser umas 10 vezes menor.
Não, deve ser mais,
Deve ser mais mesmo.
Situação, só que assim, só que ele assim, eu acho que ele cabe em time de primeiro nível ainda. Ele foi mal no Barça, sabe? Ele foi mal no Barça, não tem como. Mas ele vinha, ele até caiu um pouco na Juventus, mas ele teve anos sensacionais na Juventus. Eu acho que ele cabe. Por exemplo, na Premier League seria interessante voltar pra Juventus, talvez. Já a experiência Arthur também não tá dando certo, né? Apesar que o Arthur é bem jovem, ainda tem que ter paciência. Mas eu acho que... E ele... A situação dele é difícil porque acabou de chegar e tem um salário muito alto. Mas é um cara que cabe mais times que Coutinho, por exemplo.
Cabe. Com certeza cabe. É, acho que o mercado vê ainda como um bom ativo, né? E acho que isso é o mais importante pro Barcelona hoje. Mas também, vamos ver se o Barcelona vai querer se desfazer dele. Não sei se vai ser o caso. Mas, indo para pro Reino Unido, Vitor, a gente tem agora 5 jogadores para falar. Começando pelo Tammy Abraham, porque a gente sabia que desde que o Chelsea fez aquelas contratações pesadas no começo da janela, que ia ser complicado para ele ter minutos. E realmente foi, né? E ele tinha feito uma boa temporada passada na medida do possível, né?
Sim, sim, sim. O Abraham, ele, a situação dele tinha ficado complicada, né, com a chegada daqueles monte de reforços, só que ele tava com um cara que gostava dele, que confiava nele, que lançou ele no Chelsea, né, que era o Lampard.
E no início de temporada ali, até o Lampard ser demitido, ele jogou dos 18 jogos, 19 jogos, ele jogou em 16, foi titular em alguns, marcou 6 gols na Premier League, deu 2 assistências, era um cara que jogou primeiras partidas de FA Cup também, jogou algumas partidas na própria Champions League, marcou gols em todas as competições que jogou.
Tava vindo bem, só que depois que o Tuchel chegou, a situação dele ficou complicada. Desde então, ele entrou em campo, o Tuchel chegou contra o Wolves, né? Então ele jogou 6 partidas na Premier League, nenhuma como titular, no máximo que ele jogou foi 45 minutos. Talvez ele tenha sido titular nessas 2 partidas, mas então o máximo de minutos foi 45. Sumiu do mata-mata da Champions, não entrou em campo em nenhum jogo do mata-mata até agora, foi reserva em todos. Só quando o Atlético de Madrid que estava lesionado. Não foi nem relacionado para os jogos finais da FA Cup, não jogou na final, não jogou na semi, nas quartas. Então, a situação dele hoje eu vejo como impraticável. Eu não consigo imaginar ele ficando, porque mesmo que o Giroud saia e ele vire o primeiro reserva, pô, ele vai ficar sendo reserva do Werner, que não fez uma temporada brilhante, apesar de ser importante pro sistema do Tuchel, mas é um cara que já se provou na Premier League, já se provou na Championship, já chegou à seleção, já fez gol à seleção, é um cara que cabe em muito time na própria Premier League, pode ser titular em times médios, pode ser titular até em times um pouco maiores, inclusive, e é muito jovem, tem 23 anos. Então, assim, se ele não for um cara que, dependendo do desempenho dele, ele consiga ser titular no lugar do Werner, porque parece que, mesmo ele jogando bem ou mal, ele não vai ser titular no lugar do Werner. Ou, se o Werner não for titular, vai ser o Havertz jogando de falso 9, que aconteceu em muitas partidas do Chelsea. Então, eu vejo como um desperdício se ele continuar nessa situação. Tô ansioso para ver o que o Chelsea vai fazer se o Giroud sai e ele vira ali um cara com mais minutos. Porque ser relegado a banco, final de jogos, um cara que já mostrou o talento dele, acho um desperdício enorme.
Eu também acho. E, cara, é um jogador muito valorizado no futebol inglês, né? Muito valorizado. Porque o Tammy Abraham, ele é inglês, já começa por esse fato. Ele tem 23 anos, que é uma idade muito jovem ainda para um jogador que já tem o currículo que ele tem, sendo importante pelo Chelsea, né? Porque ele realmente foi importante pelo Chelsea. E teve boas passagens tanto pelo Swansea
quanto... temporada passada.
Exatamente, teve passagens muito boas quanto pelo Swansea quanto pelo Aston Villa. Então já é um cara provado, né, em times que são de meio de tabela, né? O Swansea agora tá na final do playoff, o Aston Villa é um time tradicionalíssimo da Premier League. Então eu acho que é bem possível que aconteça alguma coisa de um time resolver pagar 30 milhões nele. De cara, sim, de cara. Eu não duvidaria um Newcastle pagando isso. Acho que agora que eles têm o Callum Wilson, eles não vão fazer isso, mas quem sabe. Ou algum time que tá sendo promovido, né? Vai. Porque assim, agora eu acho que com o Ivan Toney ali, o Brentford não faria isso. Mas os times que sobem na Championship já vêm com muita grana e gastam muito, né? Então eu não duvidaria que alguém faça isso.
Vou
não
te falar que vai fazer.
Fala aí.
West Ham.
É o meu palpite também, porque já vendeu o Haller no meio da janela passada, né? Então.
Oh, o centroavante grana, deles, né? É o Antônio, né? Que é um bom jogador, mas não é um artilheiro.
É, não é o artilheiro clássico que era pra ser o Haller, né? Exatamente. O Haller era pra ser isso. E mesmo assim o Weston teve um desempenho muito bom, né, na última temporada. Quem foi o artilheiro na reta final foi o Lingard, né? Então sim, é esse o nível que chegou aí. E jogando bem ele, tem outras opções ali no ataque, o Jared Bowen.
O Sosek joga muito adiantado também.
Sosek, exatamente. Tem várias opções. Mas eu vejo eles com 9 de ofício ali com o Tammy Abraham, eu vejo isso. Então pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção. Eu acho que ele é bem possível de... Se não sair, vai ser bem soldado. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E, Vitor, ainda vamos continuar no Chelsea aqui. Falar do Kepa, porque essa temporada foi um balde de água fria nele, porque não só ele perdeu a posição como titular, que era o Mendy, que chegou com muito menos hype que ele, se tornou um dos grandes goleiros da posição na Premier League, né? E por mais que ele possa não ser, nossa, um nível top 5 do mundo, ele se tornou um goleiro importante e levou o Chelsea, querendo ou não, para uma final de Champions League.
É, a situação do Kepa acabou, né? Tipo assim, insustentável, não tem como mais, não tem volta. Eu não consigo imaginar hoje o Kepa sendo titular do Chelsea em nenhuma circunstância. Só em ligas, em copas nacionais, jogos menos importantes. Hoje o Mendy atropelou ele, que já era previsto, porque o Mendy tinha feito uma boa temporada e o Kepa tava numa situação assim... Pô, ele nem é tão ruim, cara, quanto quando ele fez parecer. Tanto que ele foi...
Que 80 milhões é foda, né?
E também a fase, né, a pressão que tava na cabeça dele era complicada, cara. O mental dele já tinha ido pro espaço. Então, não vejo ele mais jogando no Chelsea. Ele até fez parte da campanha da final da FA Cup, né? Foi vice-campeão pro Leicester. Mas não tem como mais. Eu acho que é um desperdício se ele continuar jogando, se ele continuar no Chelsea, porque é um cara que foi bem em alguns momentos, sabe? Ele teve boas temporadas, principalmente no Atlético Bilbao. Talvez volte com, sei lá, o Chelsea empresta e pague ele pague um pouco do salário. Porque ainda tem um contrato até 2025, né, bicho? Então isso aperta um pouquinho. Mas, sei lá, 15 milhões dele? Tá bem pago, não tá, não?
Eu acho que é por aí. Claro. E eu vejo times pagando isso nele. Eu não acho um absurdo pagar isso.
Também não acho, não. Podia voltar pra Espanha. Talvez algum time ali busque ele pra... Talvez até pra ser reserva, eventualmente. Sei lá, o Real Madrid, por exemplo.
Eu não veria o Barcelona, talvez. Eu acho que não vai fazer isso, mas quem sabe.
Passando a gastar isso no goleiro não faz sentido, né, no momento.
Não... O que que faz sentido o Barcelona?
Então...
E eu vejo com bastante possibilidade o Kepa ele ser emprestado, cara.
Sim.
Porque vai ser difícil negociar ele. Porque, cara, 80 milhões é muita coisa. E o Chelsea não vai estar querendo, num primeiro momento, eu acho, assumir, putz, a gente fez uma cagada monstruosa, a gente vai vender o cara por um quinto do que a gente comprou. Mas eu vejo emprestando como opção de compra alta, alguns 30 milhões, por exemplo, e para um time que ele pode ter minutos. E
nossa, mas...
Eu acho caro, velho, mas mesmo assim, ele tem 26 anos, ele é muito jovem, né? Ele era um dos goleiros mais promissores do futebol espanhol. E a saída dele foi uma bizarrice, porque ele ia sair pro Real Madrid por 10 milhões, era alguma coisa assim, né? Era um valor ridículo. E aí vetaram, e aí ele renovou com o Atlético de Bilbao por 80 milhões a multa rescisória. O Chelsea resolveu pagar pra ver, mas, cara, foi uma... Foi um tiro no escuro que não deu certo. E eu não sei, velho. Eu não sei qual a situação dele hoje. E quando ele joga, às vezes ele vai mal também. Então nada melhora o filme pra ele, né? Então eu não sei. Eu realmente tenho muitas dúvidas em relação ao futuro dele, porque é um futuro muito difícil de prever.
Então, eu tô olhando aqui as opções, né? Pode ser num Betis, que voltou a ser um time importante, que o Brava é o titular, que tá na reta final de carreira, um Celta de Vigo, e é isso.
Todo
mundo tem goleiro consolidado, sabe? Barcelona, Atlético e Real não rola. O Bono tá muito bem no Sevilla, o Remiro tá bem na Sociedade, o Julio acabou de pegar o pênalti do título.
O Silence é do Valencia, é melhor que ele. O Nice tá vendo Atlético, mas o Nice monta bem. Se for pra ir pra Espanha, eu vejo essas duas opções.
Vitor, então puxando aqui pra mais um jogador da Premier League. Esse também foi muito caro, né? E acho que esse é o grande problema da contratação dele. Naby Keita, e até estranho falar dele, porque a gente nunca escuta críticas de quão ruim ele está sendo. Ele só não foi o que a gente esperava, né?
Ele só não joga, né?
Pois é.
Ele só não joga. É, ele chegou no Liverpool em 18-19, né? Então já são 3 temporadas inteiras. Ele jogou 76 jogos só, que é a média de 29, né? Praticamente... É, no total, sendo que foram apenas 33.900 minutos, vou fazer uma conta rápida aqui, esse valor dá, esse, tanto, esses minutos dão 43 jogos completos em 3 temporadas, é muito pouco. Então, um cara que custou o valor que ele custou, né? Então, sim, muito difícil também, é uma situação que eu não vejo falar que ele tá mal, né, como você disse. Tá, o Naby Keita tá mal, jogando mal, não sei. Não dá pra, não vejo esses comentários. É porque também quase não entra em campo, né? Tem uma, muito difícil ter sequência de jogo. Na própria Premier League mesmo, jogou só 10 vezes, 520 minutos só. Então, não sei como é que vai ser o futuro dele, ainda mais que agora você tem no time. O Thiago, né, que chegou agora, o Curtidione se tornando peça importante. Talvez, pela saída do Reinaldo, ele fique mais um ano tentando... se manter saudável para ter espaço, mas é uma incógnita para mim, tá completo.
O teto dele era bem alto, né, que todo mundo esperava muito quando ele saiu do Leipzig, até foi uma contratação que chamava bem a atenção pelo valor na época, que não era uma... Era uma época que já tinha investimentos altos, mas não tão altos assim, principalmente vindo do Leipzig. Ele teve bastante destaque tanto no Leipzig quanto no Salzburg, né, a gente até já falou dele num podcast que a gente gravou sobre os times da Red Bull. E foi uma temporada complicada, lesão na coxa, lesão no tornozelo, coronavírus. A lesão no tornozelo, ele, por exemplo, ele tinha ficado com lesão na coxa e no ligamento, aí foi reserva numa partida e foi titular no 7-0 contra o Crystal Palace. Desde lá, a lesão no tornozelo, não jogou mais, depois não esteve nem no plantel no final da temporada. Então é muito complicado, né? Tá sendo bem difícil pra ele, tá se tornando uma peça tão descartável quanto um Shaqiri da vida, que... Era um cara que veio por opção, assim, por um negócio de ocasião. E hoje a situação pro Keita talvez melhore com a saída do Reinaldo e ele ganha alguns minutos que ele pode substituir ali na Premier League principalmente, mas é uma situação complicada pra ele, né? Que a gente. Não, eu não esperava que fosse ele fosse tão apagado no Liverpool quanto ele tá sendo.
Exatamente. E nessa situação de ser o Reinaldo, o Liverpool tem que contratar, tá?
E, Vitor, vamos falar um pouquinho então do Dele Alli, que o Dele Alli tá vivendo já uma relação com o Tottenham que tá muito estranha há bastante tempo, né? E parece cada vez mais que essa história tá chegando ao fim, só que ao mesmo tempo, por ser um jogador inglês, por ser um jogador que vive de muitos altos e baixos, que tem um ego enorme, é complicado pensar o Tottenham conseguir negociar ele por um acordo bom pros Spurs, né? Porque a situação do Dele Alli tá cada vez mais sustentável, as brigas com o Mourinho, era um clima muito estranho, né?
Exatamente, né, cara? Ele surgiu, ele foi um furacão, né, no Tottenham, né, depois que ele chegou ali. E depois sumiu a partir do meio da temporada 18-19, já foi perdendo um pouco de espaço e... Até com o Mourinho, né, até na temporada passada, né, ele tava com um pouco de espaço, com o Pochettino ainda, que sempre se deram bem. Mas depois que chegou o Mourinho, ali partindo das últimas 10 rodadas, mais ou menos, praticamente não entrou em campo, teve lesão. E essa temporada foi a gota d'água, né? Só 1.300 minutos em campo, fez só 3 gols, praticamente não jogou na Premier League, só teve mais minutos agora na reta final. Com o Ryan Mason, né? Depois que o Mourinho foi demitido. E é isso. É uma situação muito complicada também, porque ele já sumiu de seleção. Ele já é um cara que a gente às vezes nem lembra que ele tá no Tottenham ainda. E é muito jovem, tem um contrato muito longo até 2024. Eu acho que o Tottenham não deve desistir dele ainda. É um cara que já se mostrou muito bom jogador. Talvez.
teste ele um pouco mais avançado, talvez ele seja o reserva do Kane, se o Kane ficar no lugar do Carlos Vinícius, por exemplo, alguma coisa. Porque eu acho que vale a pena dar insistida nele, porque ele tem talento. Terminou jogando a maior parte dos jogos ali no final da temporada, que o Tottenham até venceu 3, perdeu 2, perdeu pro Leeds, então um resultado até que é ok. Mas é um tipo de cara que é muito caro, né, pra sair. E também é esses ingleses, eu não imagino fora do futebol inglês, sabe? A gente tem muito pouco caso. Então vai pra onde? Será que vai pra um time médio? Talvez, mas não sei. É uma situação, eu não consigo imaginar. Eu acho que fica, cara, assim, de verdade, acho que fica. Mas que é uma situação difícil e há algum tempo é difícil, isso é verdade.
E teve muitas polêmicas, né? Teve polêmica, ele foi suspenso de jogo da Premier League por frase polêmica sobre o coronavírus, boato que ele terminou com a esposa dele, namorada dele, porque ele tava muito jogando toda hora Fortnite. Umas coisas assim. Cara, umas coisas assim que beiram a insanidade para um jogador profissional, né? E agora, a última, para variar, ele foi visto saindo com a filha do Guardiola. Então, a vida do cara é
isso.
Tu não viu isso?
Não.
Procura aí, Dele Alli, filha Guardiola. Vai achar. E tem fotos dele se beijando, inclusive. Então é pessoal o negócio, não é fake. Não é dos tabloides ingleses que adorariam plantar uma dessas.
Dele Alli então, no City amanhã?
Pois é, quem sabe, né? Mas eu acho que o Guardiola deve ter ficado muito mais puto do que feliz com isso. E o Guardiola. O Dele Alli agora sem o Mourinho tá. Ele até tá ganhando mais minutos, né? E ele até tá sendo cogitado pra jogar Euro, mas eu acho complicado, cara. Eu acho que é possível, bem possível que o Tottenham se desfaça dele enquanto ele ainda tem valor, porque ainda ele não é um jogador velho, né? É um jogador que ainda tem algum poder ali de mercado, mas é. Eu acho complicado, Victor. Acho complicado. Então vamos pro próximo aqui da lista, Victor. Falando um pouquinho aqui de West Ham, Porto. Felipe Anderson. Jogou muito na Lazio, muito mesmo. Foi pro West Ham, começou voando, caiu. Foi emprestado pro Porto, a gente achou que ele ia ser o melhor jogador da Primeira Liga. Decepção completa, num Porto que não foi sequer campeão. Qual é o destino que a gente pode pensar pro Felipe Anderson? Já é muito cedo pra falar de Brasil ainda?
Bom, eu acho que é, né? Mas se o Douglas Costa voltou, eu não duvido mais nada, né? Mesmo o Douglas Costa sendo 3 anos mais velho, o Felipe Anderson não chegou no nível do Douglas Costa, né?
Não.
Se ele fracassa em Portugal, é preocupante. É um pouco preocupante.
E o West Ham quer liberar ele, né? Porque é um jogador caro, né?
Exatamente. Eu acho assim, cabe em meia Europa. Meia, assim. Cabe em times que briga por Champions se voltar num contexto favorável. Um Lazio, talvez. Acho que seria bacana voltasse pra lá. Teria espaço. E ou voltar pra time de Europa League. Voltar pra um, sei lá, ir pra um Leverkusen, ir pra um Eintracht Frankfurt, ir pra um Wolfsburg, que até chegou igual a Champions agora, né? Mas acho que ele, nesse nível aí, ele cabe, cara. De verdade.
A passagem dele pelo Porto foi tão ruim que em janeiro já cogitavam devolver ele, né? Era esse o nível que chegou. E ele jogou 5 anos na Lazio, não foi pouco tempo, não foi uma temporada boa só. Ele
quase fez 30 jogos.
Eu acho que a melhor temporada dele, inclusive, acho que foi a terceira, se eu não me engano. Que ele saiu, ele já não tava mais. Ele tava bem, mas não era a melhor temporada dele. Ele já tava merecendo uma vaga numa Premier League há algum tempo, né?
Ele chegou em 13-14, aí 14-15 foi a melhor. 10 gols e 8 assistências. Aí 15-16 ele foi muito bem. 7 gols e 4 assistências. 16-17 também foi bem, 4 gols e 10 assistências. E aí em 17-18, realmente, ele não foi tão bem, não. 21 jogos só. 4 gols e 6 assistências, e aí foi vendido por 38 milhões. Só vou olhar aqui se ele tava machucado. É, ele começou a temporada machucado, então.
Foi a maior compra da história do West Ham. É, acho que o Haller passou, eu acho, depois, né?
Passou, o Haller passou de 40.
É, então. É um jogador que, querendo ou não, ainda. O West Ham tinha uma esperança que, se ele fosse bem, podia vender, ou ter um ativo interessante pra troca, pra venda. Ou ou ele realmente, ele, o Porto se interessar em comprar ele em definitivo, né? Só que realmente não foi isso que aconteceu, a situação dele parece ser bem negativa agora nos Hammers. E cara, o West Ham vai pra uma temporada, fez uma temporada muito boa, e não é provável que ele tenha espaço. E por ser um jogador caro, não é de interesse
agora já
ele
era. Bater. Agora já.
E eu acho difícil que ele fique na Premier League, cara. Talvez uma volta pra Itália.
Cara, tô com medo dele pra Arábia.
Acho que não. É raro o jogador ir da Premier League ir direto pra Arábia.
Mas... Eu ia falar China, né? Mas a China tá meio que capengando.
Pois é. Eu acho que é possível que ele volte pra Itália. Acho que isso pode acontecer.
Na Lazio seria baita, na moral. Seria muito bom.
Ia ser legal. Talvez ele
pudesse esperar. Mas é isso, cara. É time... Assim, a Lazio eu coloquei, né? Porque é um time que ele conhece. Mas o nível dele agora é Liga Europa.
Com certeza. E, Vitor, só pra gente encerrar, então, o podcast, temos mais dois jogadores do Real Madrid. Um deles é muito polêmico pelos valores envolvidos e pelo que ele já jogou fora do time. E outro jogador que claramente está em declínio técnico, já está ficando muito velho e não consegue mais, às vezes, nem fardar direito. Vamos falar então de Eden Hazard e Marcelo. O que, que tu acha desses dois jogadores do Real Madrid? O contexto não é favorável para nenhum dos dois. Cada um tem sua polêmica no sentido de o Marcelo simplesmente não consegue mais jogar direito e o Hazard não consegue jogar por peso, não consegue jogar por lesão, não consegue jogar porque parece que não é mais jogador de antes. São situações muito estranhas que usualmente aconteciam com o Barcelona, mas agora estão acontecendo até com o Real Madrid, né?
Exatamente, cara. Essa temporada do Real Madrid foi para esquecer. Foi muito problemática. Passou zerado, né? Chegou até a reta final, porque o Atlético de Madrid permitiu que o Real disputasse até a reta final, e o Benzema também jogando muito, mas foi para esquecer, e o Hazard é o exemplo principal dessa temporada, né? Não que ele tenha ido bem na outra, mas, pô, a gente pensa, pô, primeira temporada, uma lesãozinha aqui, ó, acontece, adaptação, é um time muito grande e tal, agora na segunda, e jogando mal, né, cara, jogando mal. Pô, o jogo que o Hazard fez no Stamford Bridge foi constrangedor, não sei se você viu, mas assim, foi uma coisa triste, e aí acaba o jogo, o cara tá gargalhando, pô, não dá, né?
Não dá.
Pô, o cara tem que chorar, não, quem chora é torcedor, pô, não tô esperando o cara faça isso, mas gargalhar daquela forma, bicho?
Um pouco uma carinha, cara. Um pouquinho de decepção, e é suficiente, né?
É isso aí. E aí, tá, pô, assim, é difícil alguém pagar o que ele ganha, mas não tem clima.
O Hazard, ele se destaca tanto no futebol mundial que essa conquista do Lille fez a gente voltar pro Lille campeão da outra vez, né? Que o Hazard era a grande estrela. E isso faz 10 anos. E o Hazard, ele teve uma passagem fantástica pelo Chelsea, né? Foi extremamente vitorioso por lá, ganhou a Premier League, acabou não ganhando a Champions League, mas foi um jogador muito importante, né? Pelos Blues. E ele teve seus momentos de oscilação, é verdade. Mas ao mesmo tempo ele sempre foi um jogador de uma qualidade absurda, né? Só que parece que o Real Madrid, ele deixou claro que ele queria sair do Chelsea quando ele foi pro Real Madrid. Inclusive foi importante nos últimos jogos pelo Chelsea, porque ele sendo muito profissional. Então até espanta um pouco a gente ver um cara acima do peso, o cara toda hora lesionado. Claro que não é também por causa dele, mas a gente se pergunta também uns jogos estranhos que do nada ele tá indisponível. Então... é estranho, né? Até aqui na passagem do Real Madrid ele tem 43 jogos, 5 gols e 8 assistências, né? Que são números bem modestos, principalmente pro jogador que ele era, né? E foi, e não sei se vai continuar sendo.
Tem mais lesão que gol.
Exatamente. E hoje ele só não periga de ficar fora da lista da Bélgica, porque a Bélgica não tem opções confiáveis pra substituir ele, porque numa seleção como talvez até Portugal da vida, talvez ele não fosse convocado.
Cara, e parece que ele não se importa, sabe? Eu acho que isso que me pega um pouco. Parece que não se importa com o Real Madrid, sabe? E assim, você não se importa com o Real Madrid, cara, ele vai se importar com quem?
Ele já tá com 30 anos também, não é criança mais, né?
Mano, assim, por exemplo, a gente tem o caso do Neymar que machuca muito, né? Mas a maior parte das lesões do Neymar é pregada, né? O cara, ele apanha. O Hazard é lesão muscular, bicho. E lesão muscular, sim, eu não sou médico, né? Não vou ficar aqui cravando nada. Mas lesão muscular me remete muito a descompromisso, a não se cuidar, sabe?
Sim, com certeza. Cara,
é meio estranho isso, de verdade. Porque são muitas, uma lesão, outra, beleza, mas tantas lesões assim.
Pois é, e era um jogador que no Chelsea ele não tinha esse histórico, né? Isso que é estranho. E até teve boatos que o Chelsea podia contratar ele agora, mas
não tem espaço.
O Chelsea falou que não tá interessado. E também, vai pagar pra quê? Já tem jogadores mais jovens e que estão jogando melhor que ele. Então não faz nem sentido. Pensamento até li uma reportagem agora que ele tava se esforçando pra jogar pela Bélgica agora na Euro, recuperar a forma física. Mas, putz, vai ser um cara que vai jogar pela seleção? Vai ser o Bale 2?
Vai ser Belgium, Golf, Madrid agora.
Cara, que situação feia, né? Situação feia. Mas a situação é diferente do Marcelo, né? Que é um ídolo da torcida, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e da posição. O que tu pode falar do Marcelo? Esse sim eu já, cara, talvez volte pro Brasil, pro Fluminense daqui a um tempo, né?
Cara, o Marcelo pra mim a situação é a seguinte: ele não tem mais nível. Até a idade chegou. Ele não tem mais nível pra jogar na elite. Não tem como. Num contexto muito favorável, jogando, sei lá, como ala, não sei, alguma coisa. Hoje, do jeito que o Real Madrid joga, como atrás esquerdo, não dá mais, infelizmente. Pra mim é simples assim, cara. Acontece, chegou, sabe? A idade chegou e acabou.
Sim, sim. Tem ciclos, né? E o Marcelo tá no Real Madrid há muito tempo.
Ah, é um dos maiores da história. Lateral brasileiro, lateral do Real Madrid, jogador do Real Madrid. Mas acabou. Ele hoje é reserva do Mendy. Assim, não existe nenhum cenário que o Rei Mendy seja de reserva dele. O Mendy hoje é muito mais jogador que ele. Muito mais. Entendeu? Então, assim...
E ele nem é tão velho, né? Mas a posição talvez exija mais que isso.
Talvez se ele jogar no meio, talvez, ainda. Assim, se ele vem pro Brasil jogando no meio, ele vai deitar. Daniel Alves pra cima. Só que ele é mais novo, né? Daniel Alves. Bem mais.
Bem mais.
Agora, por exemplo, talvez num time menor da Europa, talvez ainda renda, cara, sabe? Tem que ficar na liga mais cadenciada também. Na Premier League, acho que ia sofrer muito. Mas na Ligue 1, sei lá, jogando o Marseille com o Sampaoli, pô, seria talvez interessante. Um exemplo, sabe? Na Itália.
Se ele quisesse, ele tem vaga em todas as ligas do mundo.
Tem,
com certeza. Mas eu não sei se ele também quer, né? Porque o cara tá no Real Madrid há tanto tempo. O que, que ele mais tem de desafio a ter, né? Não tem muito mais, sabe?
Sim, assim, o nome dele faz ele ser contratado por qualquer time. Pô, PSG vai atrás dele se ele falar que vai ser do Real Madrid. Só que eu acho
com
que
com certeza.
Entendeu? E talvez o PSG seria uma boa. Jogando com três zagueiros.
Pode ser uma opção, né?
É uma liga que vai se favorecer, né? Pelo time ser muito melhor e por ser uma liga mais fácil também, né?
Sim, com certeza. Com certeza. Vitor, mais alguma menção honrosa aqui dos que a gente tinha até sugerido antes pra tu completar aqui o podcast?
Cara, tem mais alguns, né? Que fizeram temporada muito abaixo. Né? Você falou aí do Shaqiri, tem o Van de Beek. Você falou do Joelinton também, né? Que fez uma temporada muito ruim no Newcastle. Me ajuda aí, quem mais?
Cara, a gente falou do Bergwijn, né? Do Tottenham, que pode perder espaço. Já perdeu todo o espaço possível, né? Pode perder mais espaço.
Icardi.
O Icardi é uma opção. Não entra muito nessa, porque jogou pouco e nem conseguiu mostrar o futebol, mas o Van de Beek tá muito em baixa também, né? Que a gente comentou. Então, tem alguns jogadores. O Odriozola, principalmente, né? O cara que... Putz,
tá numa decadência absurda, né, cara?
Nossa, a passagem dele pelo Bayern foi constrangedora e agora no Real Madrid ele nem joga direito, então cada vez pior. Mas pode deixar os recadinhos de sempre aí, Victor, que está autorizado.
Vamos lá. Como sempre, dá uma olhada lá nos nossos perfis no Twitter, @oguidofutebol, @guidofutebolplus. Conteúdo diário, pode olhar lá todos os dias, mais ou menos juntando os dois, uns 60 tweets lá com notícias, fotos históricas, aniversários, contratações, tudo sobre mercado, cobertura completa da gente lá no, principalmente no Guia do Futebol. Pedir para vocês nos ouvirem na Aurelo, plataforma de áudio que é nossa parceira. Igualzinho a todas as outras, você não paga nada para escutar, só que cada play que você dá na Aurelo a gente ganha um pouquinho, ajuda bastante a gente aqui para continuar com o projeto. E era isso. Obrigado a todos por vir até aqui e até a próxima.
Era isso, reiterar também o que o Turo falou. Além da Aurelo, fala também sobre o nosso Pix, contato.oguiadofutebol@gmail.com. Pode depositar a quantia que quiser. É bacana pra gente continuar nosso trabalho. E vocês nos ajudarem em troca apenas do nosso trabalho mesmo, né? A gente tá querendo produzir ainda mais conteúdo agora na janela. Estamos disponíveis sempre no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Castbox e tantos outros agregadores. E @oguiadofutebol no Twitter, @guiadofutebolplus. E era isso. Obrigado a todos. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.